DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. No estúdio está Nádia e Sufu. Os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Em Moçambique, o apoio da Total no combate ao terrorismo pode potenciar a ingerência francesa? Analista responde.
Hoje a Total está aqui, mas é uma presença da Total que não é monopolista. Então isto pode eventualmente diminuir o engajamento da força francesa aqui na zona.
Human Rights Watch lança a campanha com o objetivo de pôr fim ao acorrentamento de pessoas com perturbações mentais. E na Guiné-Bissau, dois ativistas acusam um dos seguranças do Presidente da República de ser autor do seu sequestro e de maus tratos. Pode-se esperar uma ingerência da França no contexto da exploração do gás pela multinacional Total em Moçambique? Analistas não descartam essa hipótese, embora coloquem na mesa vários elementos que não apontam para essa direção. A duvidosa relação entre a França e as suas antigas colónias africanas, onde explora recursos, leva-nos a este questionamento. A petrolífera francesa Total assinou em agosto passado um acordo com o governo moçambicano para dar apoio logístico às autoridades no combate aos insurgentes que atacam o norte de Moçambique. O facto foi duramente criticado pela sociedade civil moçambicana, que fala em privatização do Estado e, por isso, pode pôr em causa a soberania do país. Em paralelo, há quem lembre que o acordo vem tirar Maputo do sufoco financeiro. André Thomashausen, académico alemão, é um deles.
Agora, a Total entra e primeiro comprometeu-se a responsabilizar-se pelos salários de um batalhão de fuzileiros navais em Cabo Delgado, o que é muito importante porque uma grande parte dessas forças que lá estavam repetidamente tinham entrado em greves porque não tinham recebido os seus salários. E agora também assumiu a responsabilidade de ajudar com a logística, de ajudar com o equipamento e também com a formação desse pessoal. E provavelmente vai haver alguns especialistas franceses que vão começar a fazer formação do pessoal moçambicano, o que, em princípio, deve ser uma coisa muito bem-vinda, porque a grande fraqueza das Forças Armadas de Moçambique é realmente a fraca formação.
Antes, em julho, Moçambique procurou apoio militar da França para continuar a enfrentar o terrorismo em Cabo Delgado, província onde a Total explora gás. A França e as suas multinacionais mantêm uma relação quase que siamesa e a sua atuação nas ex-colónias africanas sempre foi criticada, por exemplo, pela sua aparente ingerência política. Analistas apontam o caso do Gabão, onde Paris terá garantido a permanência dos bongos no poder por décadas em troca de facilidades na exploração do petróleo em prejuízo da população. Será que Moçambique escaparia a uma ação semelhante? Carlton Cadeado é especialista em paz e segurança e separa o trigo do joio.
E Moçambique tem uma diferença com outros países. Moçambique não é um país que dá monopólio a ninguém em matéria de exploração de recursos estratégicos. Hoje a Total está aqui, mas é uma presença da Total que não é monopolista. Então isto pode eventualmente diminuir o engajamento da força francesa aqui na zona. E não temos forças armadas francesas estacionadas aqui. Temos uma força mínima que está na zona do Oceano Índico. Então há elementos para acreditar que sim, podemos ter essa intervenção, essa ingerência muito forte, mas também para diminuir.
E Cadeado recorda ainda que Moçambique, por não ter sido colónia francesa, escapa mais à influência intromissiva. Contudo, sublinha que o país está na zona de interesse da França, que tem as suas ilhas no Índico, no âmbito do alargamento da zona exclusiva, mas não é uma zona de influência prioritária, apesar de ter gás. Então, pode esperar que a Total e a França venham agir com ética em Moçambique?
Esperamos que sim, que também a pressão pública que vai corresponsabilizar a Total, se amanhã acontecerem mais atrocidades, gente espancada até à morte e terrivelmente humilhada, a Total que está a pagar os salários poderá ser obrigada a explicar como é que isso pode acontecer numa situação em que, de facto, a Total está a controlar economicamente a atuação dessa gente.
E o facto da França ter as suas ilhas mesmo em frente a Moçambique é uma vantagem muito grande para Moçambique na eventualidade de uma intervenção militar francesa em Cabo Delgado. A França poderia atuar a partir de Mayotte, usando as suas bases militares aéreas lá, sublinha o analista Thomashausen. Caro ouvinte, acredita na possibilidade de uma ingerência da França no contexto da exploração do gás pela multinacional Total em Moçambique? Esta foi a pergunta que colocámos na nossa página hoje, à tarde. Tivemos muitíssimas respostas, passo a ler algumas. Zainabo Cebola responde, não vai, mas existe algo por dentro, uma vez o presidente diz que existem insurgentes internos, então já são conhecidos os promotores. Elias Munguiza diz que isso vai criar um problema interno nas forças de defesa e segurança, haverá um descontentamento total. Se é para financiar, deve-se dar a todos. E Geraldo Picial escreve, a situação poderá agravar-se. Lembrem-se que já há duas grandes potências mundiais com interesses económicos em Cabo Delgado, a França e os Estados Unidos, que pela história nunca se entenderam. Asseveram um ambiente muito difícil de convivência. Voltaremos às reações dos nossos internautas, mas os nossos ouvintes estão também convidados a darem as opiniões sobre este tema.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique defendeu hoje que a economia não pode continuar refém da insegurança e reiterou a disponibilidade de liderar o processo de paz no centro do país. Desde agosto do ano passado, que a região tem sido palco de ataques atribuídos a dissidentes da RENAMO, o maior partido da oposição, em discordância com o novo acordo de paz celebrado entre a oposição e o governo em agosto de 2019. Filipe Nyusi promete continuar a colaborar com a liderança da RENAMO e pediu aos irmãos, em alusão aos dissidentes, que se juntem ao desenvolvimento do país. O presidente da Guiné-Bissau, que está de visita a Portugal, assumiu-se hoje em Lisboa um homem lusófono, assegurando que durante o seu mandato vai sentir-se a presença da Cplp no seu país. Umaro Sissoko Embalo foi recebido à entrada da Cplp por cerca de dezena e meia de ativistas guinenses ao som de vuvuzelas e gritos de bandido e golpista e exibindo cartazes com mensagens de condenação pela forma como o presidente guinense assumiu o poder. Os jovens condenaram ainda a posição de Portugal, que entendem estar, com esta visita, a ajudar a legitimar o que consideram um golpe de Estado. O governador do Banco Nacional de Angola admitiu hoje que as reformas em curso no país podem causar dor e pressão às famílias, mas defendeu que a alteração da estrutura da economia angolana é inadiável. Lima Massano defende que com este exercício o país terá uma economia mais inclusiva, sustentável e isso ajudará a eliminar as desigualdades construídas ao longo dos anos. Para o governador, as reformas lançadas nos últimos 3 anos, desde que João Lourenço assumiu a presidência de Angola, já estão a dar resultados visíveis. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana levantou hoje a suspensão de uma líder organização imposta 19 de agosto na sequência do golpe de Estado contra o presidente Ibrahim Keita. Segundo a organização, tal acontece face aos recentes desenvolvimentos políticos positivos e por isso autoriza o Mali a participar plenamente em todas as atividades da União Africana. O Programa Alimentar Mundial da ONU recebeu hoje o Prémio Nobel da Paz 2020. A Comissão de Avaliação justificou a distinção do PAM com os seus esforços para combater a fome, o seu contributo para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por agir como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e de conflito. O PMA é a maior organização humanitária do mundo que lida com a fome, tendo prestado assistência em 2019 a quase 100 milhões de pessoas em 88 países, lembrou a entidade norueguesa.
DW Deutsche Welle.
No Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala este sábado, 10 de outubro, a Human Rights Watch lança a campanha global Romper com as Correntes. O objetivo é pôr fim ao acorrentamento de pessoas com perturbações mentais. A campanha surge após a divulgação de uma investigação da ONG que denuncia o acorrentamento e outros abusos praticados contra as pessoas com deficiências psicossociais. Moçambique foi um dos países investigados pela Human Rights Watch. Mais detalhes com Marta Cardoso.
Uma em cada 10 pessoas em todo o mundo tem patologias de saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mas nem sempre os doentes são devidamente tratados e em condições dignas. A prova está no relatório da Human Rights Watch, lançado esta semana, intitulado Viver Acorrentado. O documento tem evidências de pessoas com deficiências psicossociais que foram acorrentadas e confinadas em condições desumanas em 60 países, incluindo Moçambique. Um dos investigadores, Samar Muscati, relatou à DW o que presenciou.
Em Maputo, testemunhei em primeira mão um homem numa igreja que tinha as pernas atadas a um pau de madeira e os braços presos num colete de forças, simplesmente porque tinha uma perturbação mental. Quando visitei a igreja, este homem estava a tentar matar-se porque estava a ser mantido num quarto muito pequeno atrás da igreja. Foi por isso que o trouxeram para a rua e o amarraram.
Uma crença forte em Moçambique é de que as perturbações de saúde mental resultam de espíritos malignos, conta Clodoaldo Castiano, da Associação Moçambicana de usuários de saúde mental.
A partir daí, as pessoas são encaradas com muito estigma na sociedade. O que acaba agravando é a falta de apoios que essas pessoas têm. Apoios sociais, apoios económicos, o que leva com que aquela situação de doença mental acabe se associando à pobreza, falta de habitação.
A falta de apoios, o estigma e o desconhecimento sobre como ajudar os doentes são alguns dos motivos que levam as famílias a trancá-los em casa ou a entregá-los a centros de cura tradicionais ou religiosos. Segundo o relatório, este cenário expõe estas pessoas a situações de violência física e sexual, para além de piorar a já frágil saúde mental dos doentes. O responsável da Associação Moçambicana de Usuários de Saúde Mental diz que os próprios serviços de saúde também não oferecem tratamento adequado.
Dão antibióticos, todos aqueles químicos, mas em pouco tempo a pessoa volta a ter recaída. Então, o sistema de tratamento não é eficaz. A percentagem do orçamento do Ministério da Saúde que vai para a saúde mental é vergonhosa. É menos de 1%. Com isso, não é possível imprimir melhorias no sistema de saúde mental.
A lei internacional é bastante clara. Não se deve acorrentar nem torturar pacientes em tratamentos de saúde mental. Mas apesar de ser difícil implementar essas leis, há um ponto que pode ser já alterado, explica Samar Muscati.
Penso que a solução passa pelos governos banirem legalmente estas práticas de acorrentar e confinar pessoas com distúrbios mentais.
Mas o maior desafio é mudar a forma como a população encara a saúde mental.
Só quando as pessoas entenderem que as pessoas com problemas de saúde mental são pessoas iguais às outras e que não devem ser estigmatizadas é que podemos evoluir.
Marta Cardoso, DW.
Passamos agora para Guiné-Bissau, onde dois ativistas políticos raptados e espancados na passada segunda-feira acusaram esta sexta-feira Tcherno Bari, um dos seguranças do presidente da República, de ser o autor do sequestro e maus-tratos que receberam. Carlos Sambu e Keba Sané afirmaram que foram levados para a presidência, onde foram selvaticamente espancados. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dançou.
Trata-se de mais um caso de violência contra cidadãos que há muito vem sendo denunciado pelas organizações dos direitos humanos. Desde que se instalaram as atuais autoridades na Guiné-Bissau, são várias as situações de violações dos direitos humanos relatadas pelas vítimas. O caso mais recente ocorreu no passado 5 de outubro com o sequestro dos ativistas políticos pró-regime Carlos Sambu e Keba Sané. Esta sexta-feira, ambos levantaram sérias acusações contra Tcherno Bari, um dos seguranças do presidente Umaru Sissoko Embaló. Carlos Sambu contou o que aconteceu e detalhou as circunstâncias do espancamento que sofreu.
Seguimos justamente para o símbolo do poder do nosso país, Palácio da República. Que tristeza. Levaram-nos para Palácio da República. Ou melhor, o Tcherno nos levou. À espera. Estava um grupo de 8 ou 5 pessoas, supostamente da batalhão do presidente. E esses todos, com esses fios aí da eletricidade, mandaram-nos deitar ao chão. Deitei. Foram mais de 30 minutos de chicotadas. Eu levei 56 chicotadas. Não estava a chorar, porque ele estava a chorar e ele achava que eu tinha morrido.
O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, considera grave a denúncia dos ativistas.
Ao longo dos anos e da história de vários terrores que aconteceram na Guiné-Bissau, nunca tinha ouvido que a Presidência da República, o Palácio da República, foi utilizado para, efetivamente, torturar as pessoas. Essa é a primeira vez que eu estou a ser confrontado com uma denúncia de tamanha gravidade e carregado de uma infâmia que nunca antes foi vista na Guiné-Bissau.
O rapto dos dois ativistas políticos veio alimentar o debate sobre a segurança dos cidadãos guineenses, depois de, no passado mês de maio, o deputado Marciano Ndi ter sido sequestrado e espancado por desconhecidos. Seguiram-se outros casos dos dirigentes políticos e ativistas vítimas de sequestro. O presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil para Paz, Democracia e Desenvolvimento, Fode Karamba Sanha, pede justiça para estes e outros casos.
Podem efetivamente fazer investigações, inquéritos competentes, para de facto apurar, identificarem os mentores e os praticantes e levá-los à barra da justiça. E nós estamos com essa esperança.
De Bissau para DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse hoje que o seu país não pode investigar o envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, devido à falta de dados sobre o processo. Sergei Lavrov argumenta que a Alemanha, onde Navalny foi tratado por envenenamento por um agente tóxico semelhante ao desenvolvido e utilizado pelas forças de segurança russas, não compartilhou informações com a Rússia e diz que esta não é uma questão bilateral, mas sim internacional. Na quarta-feira, a Alemanha e a França propuseram a imposição de sanções contra as pessoas que venham a ser consideradas responsáveis pelo envenenamento. A Arménia e o Azerbaijão iniciaram negociações em Moscovo com vista ao fim do conflito em Nagorno-Karabakh. Os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países encontraram-se hoje pela primeira vez desde a escalada do conflito a 27 de setembro. O presidente russo, Vladimir Putin, lembrou que Moscovo não pode intervir militarmente em apoio à Arménia, apesar de ser parceiro seu numa organização de ajuda mútua, uma vez que o conflito não corre em seu território, mas em Nagorno-Karabakh, cuja proclamação da independência não foi reconhecida pela comunidade internacional. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou hoje que vai impor novas restrições se o número de infecções pelo novo coronavírus não estabilizar nos próximos 10 anos. A chefe do governo falava à imprensa depois de uma reunião com os presidentes de câmaras das 11 maiores cidades da Alemanha, os principais focos de propagação do novo coronavírus no país nos últimos dias. Segundo Merkel, este é o momento decisivo para controlar a pandemia antes que a situação descarrile no outono e inverno. O Twitter anunciou hoje novas regras para evitar a disseminação de informações falsas sobre o resultado das eleições presidenciais de 3 de novembro nos Estados Unidos da América. No seu blog oficial, a empresa que gera a rede social Twitter explica que os seus utilizadores, incluindo candidatos presidenciais, não podem reivindicar uma vitória eleitoral até que haja resultados oficiais ou a projeção de resultados por pelo menos 2 meses de comunicação de referência. E a oposição democrata no Congresso dos Estados Unidos apresentou hoje um projeto de para criar uma comissão que decida se um presidente está habilitado para governar, esclarecendo que não se aplicará já a Donald Trump. A líder da maior democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, reconheceu que ao fazer o anúncio da criação desta comissão, que a proposta é estimulada pela preocupação gerada pelo recente diagnóstico de Covid-19 do presidente Trump, mas insistiu que não se trata de uma tentativa para o inabilitar antes das eleições de 3 de novembro.
DW, Espaço do Ouvinte.
Lembramos o tema do dia. Analistas recordam a questionável relação entre a França e as suas antigas colónias africanas, onde explora recursos. Apontam o caso do Gabão, onde a França terá garantido a permanência dos Bongo no poder por décadas em troca de facilidades na exploração do petróleo, em prejuízo da população. A pergunta colocada no Facebook foi: acredita na possibilidade de uma ingerência da França no contexto da exploração do gás pela Total em Moçambique? Eurico Lourenço escreve simplesmente: país inocente. Afonso Fekeia Mala acha que a Total financia os dois lados. Tudo é interesse. Compram armas, parece que estão a comprar pão. Governo de palhaços, diz este internauta. Nelito Calix diz que não há nada de ingerência. Nenhum país pode combater o terrorismo sozinho sem precisar de ajuda. Pior, Moçambique. Nelito Calix mostra o seu descontentamento ou a sua dúvida em relação a esta boa vontade da França. John Zanga diz que toda ajuda é bem-vinda, desde que não se aproveitem com essa ajuda que nos vão dar. E Pereira Camacho diz que acho bom que seja assim, caso contrário, o financiamento passará para os insurgentes. Muito obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem, tenham uma excelente noite e um bom final de semana. Até mais.